Vereadores, senhoras vereadoras, assessor jurídico desta casa, coordenadora geral, assessor de áudio, público que nos assiste, o seu Santim, que é o nosso espectador e participante de todas as sessões, muito obrigado pela presença. Eu inicio essa sessão pedindo para que a segunda secretária faça a verificação de quórum.
Boa noite, senhora presidente, demais colegas vereadores, vereadoras dessa casa, servidores. Senhora presidente, nós estamos hoje em 13 vereadores para esta sessão.
Estando em número legal de vereadores, eu declaro aberta a sessão e solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel Norato da Rosa, faça a leitura da ata da sessão anterior. Em virtude do pedido de dispensa do vereador Valdemar, eu coloco para que os colegas vereadores decidam. Vereadores que concordam com a dispensa da leitura da ata, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a dispensa da leitura da ata da sessão anterior. Eu coloco a ata em discussão. Em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a ata da sessão anterior por unanimidade. Eu agora solicito para que o primeiro secretário, o vereador Daniel, faça a leitura da ordem do dia e expediente.
Boa noite, senhora presidente, os demais vereadores e ao público que se nos faz presente hoje. Convocação. 39ª sessão plenária ordinária da 3ª sessão legislativa do 6º período legislativo da 8ª legislatura. Atendendo os preceitos regimentais, esta presidência convoca os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária a realizar-se no dia 9 de novembro de 2015, às 20 horas, às dependências do plenário Henrique Semionato, localizado na Praça Tranqueiro de Almeida Neves, sem número, para deliberar o seguinte. Expediente. Leitura das proposições recebidas. Correspondências recebidas, perdão. Ofício número 449/2015, datado de 29 de outubro de 2015. Senhor José Arlindo de Oliveira Silva, secretário de Gabinete do Governo do Estado. Ao tempo que cumprimentamos, sirvo-me do presente para encaminhar cópia da manifestação da Secretaria do Estado de Trabalho e Assistência Social em resposta ao ofício 385/2015 de vossa lavra. Recebido meus protestos e consideração e apreço, atenciosamente, José Arlindo de Oliveira Silva. Ofício número 500/2015, datado em 29 de outubro de 2015, do senhor José Arlindo de Oliveira Silva, secretário de Gabinete do Estado, de Governo do Estado. A presidência da Câmara, senhora Ivani Cardoso da Lavalle. Ao tempo que cumprimento, sirvo-me do presente para encaminhar cópia de manifestação da Superintendência da Gestão Florestal, SUGEF, em resposta ao ofício número 379/2015, de vossa lavra. Receba meus protestos de consideração e apreço, atenciosamente, José Arlindo de Oliveira Silva, secretário do Gabinete de Governo. Leitura das proposições. Projeto de Lei número 71/2015. Autor, Poder Executivo Municipal. Emenda. Estabelece o procedimento para concessão de parcelamento especial de débito fiscal ajuizado em trâmite na cobrança na comarca de Juína, Mato Grosso, dispensa de juros e multas nas condições que incita nos termos de lei municipal número 1046/2008 e em seu artigo 62 e parágrafos alterados pela lei municipal número 1224/2011 e da outras providências. Projeto de lei número 72/2015, autor, Poder Executivo Municipal, dispõe sobre o reajuste dos valores das tarifas de fornecimento de água do DAES, Departamento de Água e Esgoto Sanitário do município de Juína, Mato Grosso, da forma que estabelece e da outras providências. Projeto de lei número 73/2015, autor, Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a alteração do anexo 1 da lei número 14.079/2013, que dispõe sobre a tarifa de esgotamento sanitário do DAES, Departamento de Água e Esgoto Sanitário de Juína, da forma que estabelece e da outras providências. Projeto de lei número 74/2015, autor, Poder Executivo Municipal, dispõe sobre a alteração do artigo 2º da Lei nº 1453/2013, de 16 de outubro de 2013, e da outras providências. Indicação. Indicação número 313/2015, autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 314/2015, autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 315/2015, autora, Elzira Salete Bergamin Lima. Indicação número 316/2015, autor, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Requerimento número 18/2015, autora, vereadora Nadilei Soares Teixeira. Requer a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, secretário municipal de administração, ao secretário municipal de administração e finanças, Valduir Antônio Pezzini, e à diretoria da divisão de RH, senhora Leila Campos, extrato da folha de pagamento dos servidores lotado na Secretaria Municipal de Indústria, Comércio e Mineração de janeiro a outubro de 2015, e ainda informação da lotação dos mesmos, se é estatutária ou celestista. Ordem do dia. Terceira discussão e votação. Terceira discussão e votação. Projeto de lei número 64/2015. Autoria. Poder Executivo. Emenda. Dispõe sobre alteração do artigo 1º da Lei Municipal 1577/2015, de 20 de julho de 2015, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 64/2015 em discussão. Em votação. Os vereadores que concordam permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 64 em terceira discussão e votação por unanimidade.
Primeira discussão e votação. Projeto de lei número 66/2015, autor, Poder Executivo Municipal, altera e acrescenta dispositivos à lei municipal número 1046/2008, que institui o Código de Tributo Municipal e dá outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária número 66/2015 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Senhora Presidente, nobres colegas vereadores, as pessoas que ainda não cumprimentei, boa noite. Senhora Presidente, o projeto em si, ele está mudando alguns artigos do Código Tributário do nosso município. É uma forma de estar usufruindo hoje das ferramentas eletrônicas que a gente tem para poder estar dispensando algumas multas e comunicados e também no controle do Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, que é o ISSQN. Então, esse projeto se faz necessário por conta dessas modificações.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Boa noite, senhor presidente, nobres companheiros, servidores desta casa, público que se faz presente. Senhor presidente, só para contribuir também, que é uma equiparação também aos métodos utilizados, né, pelos diversos segmentos públicos. Então, isso é importante para o município, para dar mais agilidade em tudo aquilo que se diz em relação à notificação, né, e algumas ocorrências dentro do Código Tributário Municipal. Então, já é utilizado por vários órgãos públicos e vem a contribuir. Então, o nosso parecer da Comissão de Finanças e Orçamento foi favorável às alterações na lei.
Só para complementar, Sandro, está diminuindo também a percentagem o percentual de taxas de multa, né? Antes, onde se lia 5%, 10%, 15%, hoje está diminuindo esse percentual de multa para 1%, 2% e 3% as pessoas que são multadas por algum erro que cometa, né, dentro do município.
Mais algum vereador? Coloco, então, o projeto de lei ordinária 66/2015 em votação. Vereadores que concordem, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei 66/2015 por unanimidade em primeira discussão e votação.
Projeto de lei número 67/2015. Autor, Poder Executivo Municipal. Dispõe sobre autorização de auxílio moradia e auxílio alimentação aos médicos integrantes do programa Mais Médico para o Brasil e da outras providências.
Coloco o projeto de lei ordinária número 67/2015 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Então, esse projeto tem aí como finalidade dar cumprimento ao que é previsto no programa Mais Médico, né? Esse projeto está definindo as responsabilidades aí do município quanto ao auxílio moradia e alimentação dos médicos que estão atendendo aqui no nosso município pelo programa Mais Médico, o programa do governo federal.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, o projeto de lei ordinária 67/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 67/2015 em primeira discussão e votação por unanimidade.
Projeto de lei número 70/2015. Autor, Poder Executivo Municipal. Cria a Junta Administrativa de Recursos de Infrações, Jari de Juína, Mato Grosso, e da outras providências.
Eu coloco o projeto de lei ordinária 70/2015 em discussão. Com a palavra, a vereadora Nadilei.
Então, com esse projeto, a gente vai estar criando no município a Junta Administrativa de Recursos de Infrações. A gente vai estar dando autonomia ao município de estar autuando no Código de Trânsito também dentro do município. E também das pessoas que muitas vezes são multadas pelo DETRAN, ou CIDETRAN, que é da nossa cidade, e aí elas podem estar recorrendo junto a esse departamento, que vai ser o JARI, nessa junta, Departamento de Recursos Infracionais aqui no município, né? Então, se alguém tiver foi multado, viajou, foi multado lá para fora, que tem quer recorrer dessa multa, nós vamos ter essa junta administrativa aqui, né, de recursos de infrações abertas, atuando aqui dentro do município, uma coisa que vai facilitar bastante quando a pessoa for multada e precisar recorrer dessa multa.
Mais algum vereador? Vereador Sandro.
Senhora Presidente, é só para esclarecer também, né, contribuir, que essa criação da junta de recursos, ela está estabelecida pela uma resolução do CONTRAN de 1998, que atribui, né, ao município atuar e estabelecer suas políticas ligadas à atuação da questão do Departamento do Controle de Trânsito, né? Então, é permitido, a gente esteve analisando, então, nosso voto também é favorável em relação ao que se pede a lei.
Mais algum vereador? Coloco, então, o projeto de lei ordinária número 70/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e o manifeste. Aprovado o projeto de lei ordinária 70/2015 por unanimidade em primeira discussão e votação.
Discussão e votação única. Indicação número 313/2015. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência, o senhor deputado estadual Dilmar Dal Bosco, a necessidade e oportunidade de disponibilizar emenda parlamentar para a construção de ciclovias na MT-170 dentro do município de Juína.
Coloco a indicação de número 313/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, vereadora Salete.
Boa noite ao povo que nos prestigia, nobres colegas. A gente está recebendo sempre um pedido dessa ciclovia. O município não tem condições de fazer, né? Então, a gente vai estar lá com uma audiência marcada com o deputado Dilmar Dal Bosco, a qual é o líder do partido do DEM, a qual eu pertenço. Então, a gente vai estar solicitando, porque tem um prazo aí para eles estar direcionando algumas emendas parlamentares para os nossos municípios. Então, a gente vai estar levando esse documento em mãos e, com o aval de vocês todos aí, se Deus quiser, a gente vai ter uma resposta positiva. Esperamos, né? Obrigada.
Mais algum vereador? Acho que é só enaltecendo a iniciativa. A vereadora Salete já havia me solicitado por conta do número de ciclistas. Hoje nós temos uma associação dos ciclistas e é uma atividade que está em desenvolvimento, esse esporte no nosso município, com muita adesão, e eles correm sérios riscos, né, se deslocando até o Cruzeiro, até o Benezer, enfim, eles saem por essas estradas, que são estradas estaduais, e não tem acostamento, não tem nenhuma segurança. Até mesmo dentro da cidade, a gente já havia feito algumas indicações para essas ciclovias, né, que a vereadora Nádia, a vereadora Salete, né, e vários vereadores já haviam se manifestado para que houvesse aqui na Avenida Londrina e outros lugares essas ciclovias para possibilitar maior segurança aos ciclistas, né, aos esportistas. E isso é de grande interesse. Eu lhe concedo uma parte, Salete.
Como a nobre colega, nossa presidente, falou, é constante o perigo, né, deles estarem aí. Essa associação já existe logo no início da nossa gestão enquanto vereadora. A gente participou de algumas reuniões. Naquela época, Ivani, só para ressaltar, eram poucos os que pedalavam, você entendeu? Então, agora são bastantes. E aí se torna, assim, bem perigoso. Nós hoje viemos também pela estrada e tinha uns ali, sabe, na BR. E a gente até comentou, eu com a Irene, o prefeito estava junto, comentamos o perigo que se torna para esses ciclistas. E eu, provavelmente, o ano que vem, vou ser uma das ciclistas também. Então, a gente vai estar batalhando para que a gente consiga, através de emenda parlamentar, já que o município não dispõe recursos financeiros para uma pista desse porte. Obrigada.
Mais algum vereador? Vereador Robson.
Excelentíssima senhora presidente, demais colegas vereadores, por presente. A gente sabe da necessidade que é uma ciclovia devido à quantidade de pessoas em Juína hoje que praticam esse esporte. Mas a ciclovia também na MT-170 demanda de muito recurso, porque o estacionamento é pequeno, tem que fazer aterro, então não tem acostamento. Agora, eu conversando com os ciclistas, não tive oportunidade ainda de passar para frente essa ideia. Lá em Cuiabá, por exemplo, lá na Avenida Miguel Sutil, ali próximo ao Circo Militar, e uma área grande, eles fizeram a ciclovia, onde nos finais de semana é obrigatório deixar aquele trecho só para os ciclistas. Então, a pessoa já tem consciência em Cuiabá que dentro da avenida tem um trecho lá sinalizado com placas e tudo, a partir de tal hora do meio de semana e nos fins de semana, praticamente o dia todo, é destinado só aos ciclistas. Então, quem passa de carro tem que respeitar aquele espaço. Eu acho que em Juína tem ali na Avenida Brasília, ligando a Paduílio, a Avenida Joinville, contornando aqui, até chegar na JK novamente aqui, eu acho que temos um espaço grande para poder fazer isso também, copiar a ideia de Cuiabá e fazer uma... E como eu falei, o pessoal que pratica ciclista, os ciclistas, talvez aqueles que têm mais experiência, vão continuar andando na rodovia. Mas aqueles que estão iniciando agora, até pegar uma prática, seria muito bom fazer isso aqui interno, dentro do nosso município.
Mas agora, vereador Sandro. Só um pouquinho,
Geraldo. Senhor presidente, é importantíssima essa indicação da vereadora Salete. E, ao mesmo tempo que a gente quer também voltar o nosso olhar para o trânsito normal dentro da cidade, dos bairros, as indas e as vindas dos ciclistas, né? As pessoas que utilizam da bicicleta como meio de transporte, não só para o esporte. E as nossas vias congestionadas, muito mal sinalizadas, não têm a sua faixa definida para o ciclista, né? Então, é importante também o município se esforçar para poder fazer essa divisão, né, para que permitir que o ciclista e o condutor de veículos automotivos, eles tenham a consciência de obediência de espaços, né, e isso vai garantir, vai dar maior segurança, principalmente daqueles que utilizam a bicicleta como meio de transporte, ida e vinda do trabalho ou para outros fins, né. Então é importante a gente observar isso. O vereador Robson mencionou a Avenida Brasília, Joinville. E a gente pode observar que os espaços lá não são observados. Uma vez foi criado, foi sinalizado, definido a margem, que é a da passarela do ciclista, mas já, as faixas já acabaram, né? Então, a gente precisa retomar isso para que ofereça maior segurança para quem anda de bicicleta. Obrigado.
Geraldinho, com a palavra o vereador Geraldo.
Estou ansioso para falar aqui. É a mesma coisa ficar chovendo no molhado, né? Nós ficar discutindo se ciclovia, etc., o município de Juína, ficar sonhando com uma cidade metrópole, uma cidade, sendo que nós é carente de reforma de praça. O asfalto da JK, que vai até o Parque Exposição, nunca foi realizado. Então, né, tem muita coisa importante no município de Juína para ser realizada. Eu duvido se o deputado vai colocar uma emenda aqui para ciclovia na altura do campeonato que nós está. Então, nós estamos discutindo aqui, mas eu acredito que, certeza absoluta, que senão não vai conseguir realizar esse sonho.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
Quanto pessimismo, vereador. Tem um ditado que diz que água mola em pedra dura, tanto bate até que fura. Dizer que eu concordo plenamente com Vossa Excelência quando diz que a gente tem outras prioridades, mas a ciclovia é necessário, é um bem necessário para a nossa população. Tenho cansado de pedir aqui, acho que já fiz umas 10 indicações aqui pedindo ciclovia, nem que fosse assim na beira da estrada, como o Robson colocou aqui, e eu só não entendi porque ele, como secretário de planejamento, não fez isso. Não planejou essa via, essa ciclovia ali, na estrada que é larga ali na JK, não planejou essa ciclovia ali, na rua Joinville, como está colocado, e não melhorou a ciclovia que existe na Avenida Brasília, ali, indo para o bairro Padre Duílio. Então, a gente fica aqui, você me desculpe, vereador Robson, mas como quando secretário poderia ter sido feito isso, feito esse trajeto, sinalizado e colocado como ciclovia parte da JK, parte da Avenida Brasília, que já tem ciclovia, emendando com a Avenida Londrina no módulo 5, que também já tem a ciclovia. Então, a gente não é chover no molhado, mas é pedir e brigar pelo aquilo que é necessário.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 313/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 314/2015. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com qual para secretário municipal de infraestrutura, a necessidade de realizar um arrastão para limpeza de entulhos e galhos acumulados em frente à residência dos bairros da cidade.
Eu coloco a indicação de número 314/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, vereador Geraldo.
Eu queria... Essa indicação da vereadora, eu espero que vire a realidade nesse final do ano agora. A gente sabe que o nosso bairro está ficando em situação complicada. Nem a carga tributária que nós pagamos, impostos que nós pagamos, muitas vezes não chega a melhoria nem a limpeza. A gente podia estar discutindo isso na parte de entulho. Hoje, você vai contratar qualquer caixa de lixo hoje, ela está custando R$100 uma grande. Para você encher ela, é um tapa. Então, eu acredito, se uma vez por ano, se o município puder fazer essa limpeza na cidade, é de grande valia e mostra a nossa cidade uma cara limpa aí para 2016.
Com a palavra, vereadora Nadilei.
Então, dizer também que essa é uma indicação que eu já venho pedindo aqui dentro dessa casa, pedindo para o secretário de infraestrutura que se faça uma agenda de planejamento e que se, ou então, coloque um projeto aqui para que a gente vote e se vire lei, para que todos os anos, de setembro a novembro, que se faça essa coleta de entulho, senhora presidente. As pessoas vêm pedindo nos bairros, essa acho que é a terceira ou quarta que passa aqui nesse ano. Então, as pessoas estão carentes, precisando retirar os seus entulhos, já foi pedido isso aqui, esperamos que agora, com a líder do prefeito pedindo, que se cumpra, pelo menos, isso daí.
Ok, mais algum vereador? Vereador Ailton Barbosa.
Essa indicação da vereadora, indicação muito importante. Se o município pudesse fazer todo ano, seria bom para a nossa cidade, para a gente ter uma cidade limpa. E, principalmente, ali no mês de fevereiro, né, março, que é o período mais da chuva, né, que também nós tem aí um foco muito grande, principalmente do mosquito, da dengue, né? Então, eu acho que a gente tem de se preparar para que aconteça isso na nossa cidade, para tirar esses entulhos, porque a dengue a gente não pode brincar com ela, né? Então, eu acho que é bom ter um planejamento para que aconteça isso no nosso município. Então, eu sou a favor dessa indicação da vereadora.
Mais algum vereador? É só complementando o que o vereador Neguinho falou, é a questão de ter um cronograma, ter um planejamento e ter um cronograma para que saiba quais os bairros que as pessoas se organizem. E isso já foi até sugerido nesta casa. Então, que o secretário, né, verifique um calendário, estabeleça esse calendário e cumpra esse calendário para que a gente possa também assegurar a questão de saúde, como diz os focos de dengue que pode estar surgindo aí com o período das chuvas que se aproximam. Eu coloco a indicação de número 314/2015 em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 315/2015. Autora, vereadora Elzira Salete Bergamin Lima. Indica a sua excelência o senhor prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com cópia ao secretário municipal de infraestrutura, a necessidade da doação de terra para a horta do projeto dos reeducandos do Centro de Detenção Provisória de Juína.
Coloco a indicação de número 315/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em discussão. Com a palavra, a vereadora Elzira Salete.
Nós sabemos que lá tem muitos seres humanos e que não adianta você deixar eles enjaulados lá sem você fazer um trabalho educacional. Então, a palavra enjaulados às vezes dói, machuca, é forte, mas eu acredito que esse trabalho vem ajudar a recuperação, não só esse trabalho de fazer uma horta comunitária lá, então esse foi um pedido, e fazer esse trabalho com eles lá, e depois, quem sabe, eles estarem aí fornecendo para as creches, né, a horta, os produtos hortifruto granjeiro, né, lá dentro, que nem alface, cebolinha e outras coisas mais. Então, existe um espaço lá e que o pedido veio para poder estar fazendo esse trabalho de reeducação, porque o ser humano também, ele fica trancado 24 horas, anos, fio a fio, né, o que vai acontecer? Em vez dele melhorar o seu comportamento diante da sociedade, ele, o dia que sair, ele de repente vai estar pior do que entrou. Então, ele de repente pode pegar amor a um tipo desse de profissão, né, que não deixa de ser uma profissão, e depois desenvolver após ele sair de lá de dentro. Obrigada.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Eu queria só falar para a vereadora aqui. Essa indicação aqui que foi encaminhada à prefeitura não é doação, o município não pode doar nada. Tem que fazer um comodato, porque às vezes o projeto ele inicia, depois não tem, não dura muito tempo, então não pode doar, o município não pode doar. O município tem que fazer uma doação. Ou se não, fazer um comodato para de 10 ou 5, 2 anos.
Dá uma parte. Sim, você consegue a
parte. Geraldo, isso daí, quem que vai ver lá na prefeitura de que forma vai ser, se é, né, doação ou comodato, seria o jurídico. Então, essa parte jurídica, eu particularmente não entendo, né? Então, a gente usou a parte de doar, mas é um trabalho de parceria, é uma parceria, né? É uma parceria feita. É uma parceria feita com a Prefeitura Municipal, dois caminhões de terra ali para fazer uma horta. Eu creio que não é possível, se de repente precisar, até a gente mesmo paga esses dois caminhões e leva lá. Você entendeu? Eu acho que é um trabalho que vai ser bonito, né? O Daniel me entende muito bem o que eu estou falando. É um trabalho que precisa ser feito, ser iniciado, de uma forma ou de outra. Eles não têm caminhão para ir levar lá, de repente vai ter que se usar um caminhão da Prefeitura para doar uma terra preta, onde é usada nos canteiros próprios do município. Okay. É isso que eu quis dizer. Obrigada.
Só, vereadora, acabar de fechar aqui, então, já que você pediu uma parte, na forma que você falou aqui, não foi a caçamba de terra. Você falou que seria necessidade de doação da terra para a horta, doação de terra. Então, você podia ter explicado a sua indicação. Obrigado.
A gente percebeu que foi um equívoco, né? Porque, na verdade, não tem como dar um caminhão de terra incomodado. Ok, eu coloco aqui a indicação de número 315/2015 da vereadora Elzira Salete Bergamin Lima em votação. Vereadores que concordem permaneçam como estão, quem discorda levanta e manifeste. Aprovada a indicação por unanimidade.
Indicação número 316/2015. Autores, vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches. Indica, Sua Excelência, o prefeito Hermes Lourenço Bergamin, com o qual para secretário municipal de Agricultura, Pecuária e Meio Ambiente, Chel Silvério da Silva, a necessidade e oportunidade da recuperação da cerca ao entorno da chácara denominada Antigo Lixão, linha Comunidade São Felipe.
Coloco a indicação de número 316/2015 do vereador Sandro Cândido da Silva e Antônio Munhoz Sanches em discussão. Com a palavra, vereador Sandro.
Senhor presidente, nós fizemos esta indicação em virtude, eu até comentei na sessão anterior sobre o antigo lixão, da situação que se encontra hoje, com as cercas danificadas, presença de animais domésticos lá com vaca, lá dentro da propriedade, da chácara, pastando, né, se alimentando de uma pastagem, de um local que já foi definido como local insalubre, local de perigo, e nocivo à saúde, né, principalmente à saúde humana e animais domésticos. E nós já não queremos que isso ocorra, mas são tragédias pré-anunciadas que, como aquela lá de Minas Gerais, da última semana que ocorreu o rompimento da barragem, né, que as pessoas, às vezes, não dão a importância devida às áreas que são de risco. Né. Esse lixão já foi firmado um TAC logo após a sua desativação entre a Prefeitura Municipal e a SEMA, né, e o compromisso feito não está sendo correspondido. Né. Então, já levamos isso pessoalmente ao conhecimento do secretário de Agricultura. Né. Estamos fazendo essa indicação para que seja registrado nessa casa e que eu gostaria que os senhores também pudessem tomar pé dessa situação. Lá tem tem água, um rio que passa logo embaixo. O controle lá deveria ser total, porque no próprio TAC diz que não pode ser queimado nenhum resíduo, né? Então, nós esperamos que o município tome providências, até porque também o Ministério Público já está a par do não cumprimento do TAC, né? Então, isso são coisas, o serviço de manutenção daquilo ali não é alto, o custo não é alto, não é? Tem que ser colocados indicativos de placas lá no local, dizendo que o local é restrito, é proibido a entrada e a permanência de pessoas, também como animais domésticos naquela localidade. Então, não gostaria de dizer essa palavra, mas são coisas que a gente poderia evitar, né, porque se um animal alimenta de uma pastagem, depois ele tira o leite, traz e entrega na cidade, né, nós estaremos consumindo esse leite proveniente de um local que não é próprio para a alimentação do gado. Então, a gente espera que isso seja tomado as devidas providências para que sane e dê total proteção àquela área.
Com a palavra, vereador Geraldo.
Eu fui cobrado, vereador Sandro, também, a respeito daquele lá do proprietário que comprou recente lá uma chácara. Aí eu vi a sua indicação daí, já sabia que nós discutir hoje, eu até falei com ele que você tinha feito a indicação já, né? E está preocupando, ele está preocupando demais, que ele estava na Caiabi, ele teve problema na Caiabi com o morador. Ele falou assim, rapaz, eu vim para perto de Juína, estou com um problema com o município, então eu estou com um pesadelo. E o gado dele não está parando na chácara, está varando para dentro dessa propriedade. E é a responsabilidade do município, eu acredito que a gente vai fazer jus, sim, para que o município assuma essa responsabilidade para não arcar com danos maiores aí, respeito ao Ministério Público. A gente sabe que o Ministério Público não alisa. Eu espero que o município, a parte da Secretaria do Shell, vai lá e arruma aquela cerca lá o mais rápido possível para evitar um dano maior.
Com a palavra, vereador Antônio Munhoz.
Senhora presidente, demais companheiros da mesa, companheiro vereador, vereadora, em públicos e imprensa. Essa indicação, eu acho que está na hora de ser feita mesmo, porque aquela cerca ali deve ter nada, quase uns 20 anos. É do tempo dos Ságuas ainda, quando o Ságuas comprou aquela chácara e fez a cerca ali, tirou o cascalho ali, que era uma chácara com cascalho aqui perto, então comprou aquela chácara em benefício dos cascalhos, tirou o que tinha de tirar o cascalho, e depois ali já foi feito o lixão ali. A gente sabe, a gente tem que agradecer ainda, por que que a SEMA naquele tempo não olhava direito? Porque o lixão está bem dentro do riozinho ali, paralelo com o riozinho, não sei como é que deixou fazer isso aí. E essa cerca foi feita de arame farpado e hoje está tudo caindo. Então, e o objetivo ali é não deixar o gado entrar ali dentro por motivo de ser um lixão ali, por motivo de contaminação. E uma reclamação dos moradores ali também é que ali entrou fogo e está queimando ali e à noite está fumaçando. E aquela fumaça está sendo muito, cheirando muito forte. Então, eu acho uma das coisas que eles pediram para a gente falar com o nosso secretário, até isso eu falei, não falamos com o nosso secretário, que ele fosse lá para ver se conseguia pagar isso daí. Aí, mas talvez agora, entrando o tempo das águas, apaga ali e resolve os problemas ali do morador. Mas eu acho que é necessidade aquela cerca para cercar o patrimônio mesmo que é da nossa prefeitura.
Mais algum vereador? Eu coloco, então, a indicação de número 316/2015... dos vereadores Sandro Cândido da Silva e Antônio Miró Sanches, em votação. Vereadores que concordam, permaneçam como estão. Quem discorda, levante e manifeste. Aprovada a indicação de número 316 por unanimidade. Explicações pessoais. Geraldo Antônio Ferreira. Ninguém quer falar hoje? Ninguém vai falar, está encerradas as inscrições.
Eu fico grato, meus nove vereadores, me dá 5 minutos cada um para poder explanar meu assunto. Opa. Eu queria só, por título de informação, que eu não fiz indicação esse dia, mas todo mundo já sabe dos problemas já real, que é do PSF do bairro Palmiteira, né, que está na situação insalubre, que a gente está preocupado agora o início da chuvarada aí, o ano chegando e toda a preocupação para que o município tome providência o mais rápido possível a respeito do PSF do bairro Palmiteira. Quero falar com a líder do prefeito a respeito da praça do bairro Palmiteira, que está uma situação complicada. E nós estamos com duas pontes com problema no bairro Palmiteira também, que é lá na rua Tiradentes, na avenida bairro Palmiteira, Vaca Gorda também, que está com problema nas pontes lá, respeito das duas valetas nas cabeceiras das pontes. Eu queria falar também, tem duas pontes no assentamento Juinão, que eu já falei com o Renato, só tinha de informação para deixar registrado aqui, e o termo do travessão também, que está mais de 6 meses, não retornou as máquinas lá para terminar esse travessão. E eu queria também deixar registrado também aqui, e todas as conversas que a gente teve junto com o João Luiz, com o Valdoir, com os outros, ele sempre citava que, com o Robson também, sempre conversamos, que o projeto Barra Palmiteira estava em andamento. Sexta-feira eu fui conversar com o presidente, duas vezes eu fui, já tive essa conversa com ele, com o presidente da SEMA, e ele me relatou que comunicou ao município, a respeito do Barra Palmiteira, refazer o projeto Barra Palmiteira por estar dentro das APP, as casas dentro do projeto. Então, o município vai ser obrigado a fazer novamente todo o projeto do bairro Palmiteira, retirando as casas das APP. Após fazer esse projeto, aí que a SEMA vai sinalizar o projeto do bairro Palmiteira. Então, eu fiquei preocupado com essa situação. Sempre a gente está cobrando, e o município até agora deixou a desejar a respeito do bairro Palmiteira, que é um bairro há mais de 30 anos. Eu acredito que o município não pode fazer isso com aquela população. E eu também faço parte também daquele bairro, eu quero que o município realmente tome as suas providências. As casas nas APP, o presidente da SEMA falou que depois documentar o bairro Palmiteira, pode fazer um projeto específico para a APP, para liberação de algumas residências que tiver a mais de 20 metros, sem problema de alagamento e sem problema de desmoronamento. Então, eu acredito que nós temos de sentar o mais rápido possível, peço o apoio de todos os novos vereadores, do Robson também, para que realmente nós conseguimos refazer esse projeto esse ano, para que o ano de 2016 nós consiga entregar os títulos para todos os moradores do bairro Palmiteira. Demais, eu agradeço a todos, uma ótima noite para os presentes, para os santinhos daqui, para que Deus possa estar abençoando todos vocês, uma semana abençoada.
Bom, demais. Eu gostaria de convidar todos os vereadores, todos que estão presentes nesse plenário, para domingo participar do almoço em benefício da Pestalozzi. Está sendo construída uma cozinha experimental, um ambiente para atividades da vida diária, para treinamento com os alunos portadores de deficiência. E a gente gostaria de sensibilizá-los e estar presente no almoço do domingo. Tá? Dizer que nós estamos construindo um documento que vamos encaminhar ao governador do Estado, solicitando uma audiência pública em Juína, uma vez que já fez em Coniza, Aripuanã e outros lugares, e nós ainda não tivemos nossa audiência pública. Nessa audiência, nós vamos, então, estar tratando de diferentes assuntos de importância e que nós precisamos urgentemente estar debatendo e achando saídas para que consigamos êxito para o nosso município e região. Lembrar a vocês, a todos os senhores vereadores, que amanhã às 9 horas vamos, então, ter um encontro com o prefeito municipal aqui, para que a gente possa ouvi-lo sobre os esclarecimentos e projetos que estão tramitando na nossa casa e que, em especial, alguns projetos do DAIS. Ele veio hoje aqui para usar a tribuna, porém, como não havia nenhuma convocação e não havia sido feita a inscrição, achamos melhor, pelo regimento, não havia essa possibilidade, né? Achamos melhor a gente sentar numa reunião mais informal e poder dirimir as questões, as dúvidas, enfim, poder debater de uma forma mais tranquila. Eu gostaria de agradecer a todos pela presença, desejar uma boa semana e que Deus nos abençoe.